e Mercosul querem aumentar comércio com países da União Europeia, diz presidenta Dilma na Bélgica.
Modernizar e melhorar os serviços de rodovias, portos, aeroportos e ferrovias. Saiba como funciona o modelo de concessão anunciado pelo governo.
Escolas rurais têm até o dia 15 de junho para escolher os livros didáticos.
Terminam daqui a pouco as inscrições para o SISU, que oferece vagas em universidades públicas do país.
Quarta-feira, 10 de junho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Começou hoje em Bruxelas, na Bélgica, a cúpula que reúne a comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, CELAC e a União Europeia.
A presidenta Dilma Rousseff discursou na abertura do encontro e fez reuniões com alguns presidentes.
Dilma disse que está em fase final de elaboração um acordo para aumentar o comércio entre os países do Sul com os da Europa.
A União Europeia tem sido a maior fonte de investimentos estrangeiros diretos no Brasil e na América Latina e no Caribe. O intercâmbio comercial entre o Brasil e os países do bloco europeu alcançou mais de US$ 88 bilhões em 2014, o que correspondeu a 19,5% do comércio exterior brasileiro. E para aumentar o comércio entre os países, está sendo preparado um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A presidenta Dilma Rousseff disse que uma proposta deve ser apresentada em breve.
O Mercosul está em condições de apresentar uma oferta. Agora, também queremos que a União Europeia nos diga que ela também está em condições de apresentar uma oferta e que os 27 países irão ofertar. Ou se algum não vai ofertar, nós queremos saber quem. E como a oferta é simultânea, nós nos dispomos a marcar uma data.
A presidenta disse na cúpula que a América Latina e o Caribe vêm obtendo avanços no combate à pobreza e na redução das desigualdades. Dilma destacou que a região cultiva o diálogo para a resolução dos conflitos e tem uma democracia consolidada. Durante a abertura da cúpula, Dilma ainda comentou alguns dos principais pontos em debate entre os representantes das 61 nações da América Latina, do Caribe e da União Europeia.
Essa parceria se baseia em alguns pontos, em alguns eixos centrais. Eu te diria o seguinte: primeiro, o eixo comércio e investimentos. Segundo, o eixo da educação, ciência, tecnologia e inovação, que é muito importante. Terceiro, a questão da mudança do clima. Na questão da mudança do clima, que foi objeto de uma preocupação generalizada no sentido de viabilizar um acordo vinculante, sustentável entre todos os países, com vistas a garantir que dessa vez nós tenhamos um acordo vinculante.
Amanhã será realizado ainda um encontro fechado entre os chefes de Estado e de governo antes da cerimônia de encerramento do evento. De Bruxelas, na Bélgica, João Pedro Neto.
Só uma retificação, a presidenta Dilma discursou na sessão de trabalho da cúpula da CELAC União Europeia.
Na Bélgica, a presidenta Dilma também se encontrou com o primeiro-ministro belga Charles Michel e com o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron.
O repórter João Pedro Neto acompanhou e traz mais detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, João.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, no final do encontro com o primeiro-ministro Charles Michel, Dilma Rousseff destacou a importância da parceria com o país europeu, a Bélgica, especialmente a cooperação na área da agricultura. Dilma lembrou ainda, na conversa com o primeiro-ministro, do novo plano de concessões e investimentos em logística.
O Brasil acaba de lançar um grande plano de concessão e investimentos em logística. As empresas belgas estão no Brasil em algumas áreas e têm grandes expertises na área de portos, na área de infraestrutura em geral. Então, para nós é muito importante que essa relação se expanda.
E a presidenta também se encontrou hoje com o presidente da Bulgária, Rosen Plevneliev. e com o primeiro-ministro britânico David Cameron. A presidenta cumprimentou Cameron por sua reeleição. Falou que as universidades do Reino Unido são muito procuradas pelos estudantes do programa Ciências Sem Fronteiras, pela qualidade reconhecida dessas instituições, e destacou a cooperação com o país europeu para a realização dos Jogos Olímpicos. De Bruxelas, na Bélgica, João Pedro Neto.
A segunda etapa do Programa de Investimentos em Logística, anunciada ontem pelo governo federal, prevê investimentos de 198 bilhões e 400 milhões de reais em ferrovias, rodovias, portos e aeroportos do país.
E todos esses investimentos vão ser feitos por meio de concessões.
Para saber mais sobre esse modelo, nós conversamos ao vivo com o repórter Paulo Lasalvia, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Paulo. O que é concessão e como ela funciona?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen e ouvintes da Voz do Brasil. Bom, concessão é quando o poder público transfere para o setor privado a administração de um serviço. Essa transferência tem um prazo. Encerrado esse período, o serviço volta para o poder público, que pode fazer nova oferta ou assumir a administração. É igual a alugar um imóvel, ao invés de vender. No caso das rodovias, por exemplo, a concessão ocorre pela seguinte regra: o vencedor do leilão é a empresa que oferece a menor tarifa de pedágio para os motoristas e se compromete a fazer todas as obras previstas em contrato, como postos de atendimento com ambulâncias e guinchos, restaurar e sinalizar a pista. Na BR-060, por exemplo, que foi concedida no começo do ano passado, funcionou esse modelo de menor tarifa para o usuário. Quando o pedágio começar a ser cobrado dos motoristas, ainda neste ano, a taxa deve ser de no mínimo R$ 3,00, cerca de 50% menor do que quando ocorreu o leilão da rodovia. Hoje, mais cedo, eu fui até a BR-060 e conversei com o caminhoneiro Edivaldo Ferreira da Silva, que transporta material elétrico para a construção civil entre Brasília e Goiânia. Ele vê melhorias na estrada.
Melhorou mais depois que a concessão entrou, né? Estão arrumando asfalto, onde tem buraco eles vai e arruma. Melhorou, eu creio que melhorou. Asfalto melhor, sem buraco, fica bem mais seguro, né? Tanto para o caminhoneiro como para o carro pequeno também, né?
Paulo, e além da regra do menor valor de tarifa, existem outros modelos de concessão nessa segunda etapa do programa de investimento em logística, não é isso?
Sim, existe sim, Ellen. Para os 15 trechos de rodovias que vão ser ofertados nessa segunda etapa do programa, vale a mesma regra, a de menor tarifa de pedágio. No caso dos aeroportos, a regra também não mudou. Os 6 aeroportos concedidos na primeira etapa e os 4 nacionais e 7 regionais dessa segunda etapa vão ser concedidos pelo modelo de outorga. Pela outorga, sai vencedor do leilão quem oferecer o maior valor pela obra ou serviço ofertado. A outorga ainda vai valer para os mais de 7.500 quilômetros de ferrovias. E aí é que tem a novidade. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, explicou que para as ferrovias também vai funcionar um outro modelo de tarifa, volume de carga ou de compartilhamento de investimento.
Em ferrovia Casa da Norte Sul, já tem um trecho pronto, no caso do tramo norte. Então aquele trecho ali, ele pode ser uma concessão simplesmente por outorga. O governo calcula o valor presente, fixa um lance mínimo, ganha quem der o maior valor para o governo. Já uma ferrovia na Amazônia, que não existe ainda, vai ter que se construir do zero, só começa a ter receita daqui a 5, 6 anos, nesse caso pode ser que a licitação mais adequada seja o que a gente chama compartilhamento de investimento. O governo se dispõe a colocar um determinado valor e ganha quem pedir menos do governo. Então é importante você ter essa flexibilidade, que apesar de ser o mesmo negócio, ferrovia, você tem uma flexibilidade para adaptar o risco de cada projeto.
E para os portos, Paulo, qual vai ser o modelo?
Para os terminais portuários, Luciano, também vai valer a outorga. O presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários, William Mantelli, defende que as concessões vão aumentar a produtividade da economia brasileira.
É necessário, indispensável, que se processem essas licitações todas para melhorar toda a nossa infraestrutura, especialmente a de logística, para tornar nossos produtos mais baratos no exterior. Então, o setor do agronegócio está crescendo muito e está exigindo e requerendo cada vez mais infraestrutura, notadamente a de acesso aos portos e de mais oferta dos portos. O cidadão está consciente. Investimento em infraestrutura, sabe que para ele vai significar um país que vai gerar mais riqueza, mais empregos, mais tributos. Será um meio do cidadão brasileiro realmente atingir um padrão de vida muito elevado. E a dona de casa ficar contente que o resto dela vai ser mais barato, que o marido vai continuar empregado e que o filho, se não tiver empregado, com todos esses investimentos, será empregado.
Obrigada, então, Paulo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7:11.
No lugar de carros e prédios, lições com fazendas, plantações. Nas histórias, em vez de operários ou empresários, estão os agricultores e vaqueiros.
Este é o conteúdo de livros didáticos publicados especialmente para os alunos da área rural. Eles são distribuídos de graça para 2,5 milhões de alunos em 60 mil escolas rurais de todo o país.
E o processo de escolha dos livros do ano que vem já começou. As escolas têm até a próxima segunda-feira, dia 15, para escolher os títulos.
Papagaio voava com os pardais, brincava com andorinhas.
Na escola Pedra Fundamental, que fica na área rural de Planaltina, a cerca de 70 quilômetros do centro de Brasília, os alunos têm um motivo a mais para prestar atenção nas aulas. É que os livros usados em sala trazem histórias e ilustrações bem comuns ao cotidiano de cada um. Breno que o diga, o menino de 6 anos, aprendeu a ler ouvindo histórias de animais e da floresta. A primeira lição que fixou foi a de que devemos respeitar a natureza.
Tem poluição aqui que eu nem acredito, que quero tomar providência de não fazer mais isso. Tem que pensar antes de fazer, porque é isso que traz o alimento pra gente.
O que o Breno aprende no papel, ele encontra no lugar onde vive. A escolha dos livros didáticos é feita por cada escola, de acordo com a realidade da região, dentro do Programa Nacional do Livro Didático do Campo. O aprendizado, dessa maneira, fica mais fácil. A professora do primeiro ano do ensino fundamental, Elisete Frazão, por exemplo, usou um livro que conta a história de um animal bem conhecido na roça. Um dia, uma galinha ruiva, ao ciscar o terreno à procura de minhocas, achou um grão de milho graúdo e amarelinho. A galinha ruiva convida os bichos para ajudar a plantar, colher, debulhar e moer o milho. Professora, fica mais fácil aprender a lição quando ela está mais próxima da realidade dos alunos?
Com certeza, porque as histórias que são da realidade deles, eles conseguem se aproximar da história. Então, a história falava de enxada, onde eles já conheciam enxada. Falava de milho, onde eles já sabiam como plantar o milho.
A vice-diretora da Escola Pedra Fundamental, Rosângela da Silva Barros, garante que o comportamento dos alunos em relação ao ensino mudou depois que os livros didáticos com assuntos do campo chegaram à sala de aula.
A criança aprende muito mais, ela participa mais da aula, ela interessa mais por aquilo que ela está estudando. Não é que a professora vai ficar só naquilo, mas ela parte dali e amplia a visão de mundo do aluno a partir da sua realidade.
Esta é a segunda vez que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação vai distribuir material didático específico para estudantes de escolas do campo. 2,6 milhões alunos de quase 60 mil escolas em todo o país vão ser beneficiados. É o que explica a diretora substituta de Políticas de Educação do Campo do Ministério da Educação, Rita Potiguara.
São para todas as escolas do campo, do primeiro ano ao quinto ano. Nós temos a previsão de que nas próximas edições a gente consiga ampliar para as séries finais do ensino fundamental e também para o ensino médio.
Para ajudar na escolha dos livros, está disponível no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o www.fnde.gov.br, o guia com resenhas e avaliações dos livros, além de orientações sobre o processo de escolha. Reportagem Luana Karen.
E para lembrar os estudantes, terminam daqui a pouco, às 11h59, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU.
São mais de 55 mil vagas em cursos superiores de universidades federais, estaduais e institutos federais em todo o país. O resultado sai na próxima segunda-feira, dia 15 de junho.
E além disso, quem fez a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, tem até daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos, para pagar a taxa de inscrição.
Só lembrando, 9 horas e 59 minutos para pagar a taxa de inscrição. Segundo o Ministério da Educação, a inscrição para os candidatos não isentos somente vai ser efetivada após o pagamento dessa taxa.
Voz do Brasil!
Novos caças da Força Aérea Brasileira começam a voar pelos céus do Brasil a partir de 2019.
Ao todo, são 36 aviões suecos comprados pelo governo para a defesa aérea do país.
A escolha desses aviões priorizou preço, manutenção e troca de experiências e tecnologias. Com o novo caça, o piloto, por exemplo, vai conseguir ver na tela um alvo que está a mais de 30 quilômetros de distância.
As aeronaves começam a chegar no Brasil a partir de 2019. Estão sendo comprados 36 caças no valor de US$4,5 bilhões. A velocidade do avião pode chegar a 2.400 km por hora. Isso é duas vezes mais rápido que a velocidade do som. O Gripen tem ainda um radar com zoom capaz de visualizar uma pessoa caminhando na rua ou um prédio a ser atacado com caça a 10 mil metros de altitude. Tem também sensores de guerra eletrônica que, além de captar a presença de outros aviões, conseguem identificá-los. O capitão Gustavo, piloto que já foi para a Suécia estudar como se pilota o Gripen, explica que a tecnologia pode fazer a diferença na hora do combate.
Eles têm uma capacidade muito grande de armamento. A tecnologia embarcada é algo de ponta. Então, e tecnologia hoje é muito importante, porque o piloto... A pilotagem da aeronave em si é um fator, mas junto a isso você precisa da tecnologia que dá subsídios para o piloto tomar a decisão. E isso tudo com vistas à defesa do país.
O ministro da Defesa, Jacques Wagner, explica que o grande diferencial na escolha do modelo sueco foi a previsão de transferência de tecnologia, que vai permitir que o Brasil produza seu próprio caça e faça modificações no Gripen.
O Brasil não quer ser um mero comprador de armamento. O Brasil quer ser também um produtor, um desenvolvedor de tecnologia. Esse equipamento aqui a gente já pode se orgulhar, que o painel dele é um painel produzido por uma empresa brasileira, a AEL, do Rio Grande do Sul, que tem uma parceria com tecnologia israelense. E ele é o estado da arte, pelo menos dessa tecnologia embarcada.
Já em agosto vão ser enviados 250 engenheiros à Suécia para treinamento e conhecimento da tecnologia dos novos caças. Conhecimento que, segundo o comandante da aeronáutica, o tenente brigadeiro Rossato, devem ser repassados aqui no Brasil.
O conhecimento que é recebido no exterior, ele se alastra, vamos dizer assim, dentro do nosso país. Obviamente que um engenheiro que tem um determinado domínio, ele vai passar para os outros quando estiver trabalhando na linha de montagem de uma fábrica, como de aviação, ou dentro de um laboratório de desenvolvimento, dentro da aeroeletrônica, dentro da Mectron, que produz armamentos, etc. Tudo isso é fundamental.
Nessa quarta-feira, quem passou pela esplanada dos ministérios em Brasília pôde ver de perto uma maquete em tamanho real da aeronave. Para conhecer mais sobre o novo caça, basta acessar o endereço www.fab.gov.br. Reportagem, Leandro Alarcon.
A maquete em tamanho natural do caça fica exposta em Brasília até o próximo domingo, dia 14 de junho.
7h19.
Uma operação para combater o trabalho infantil em áreas de fronteira está sendo feita em Foz do Iguaçu nesta semana. A iniciativa do Ministério do Trabalho é conjunta com os países vizinhos, Paraguai e Argentina.
São ações de resgate e encaminhamento de crianças e adolescentes em situação irregular de trabalho, como explica o chefe de divisão de erradicação do trabalho infantil do Ministério do Trabalho, Alberto de Souza.
Se for encontrada, identificada a figura de um empregador, ele será autuado, ele vai ser multado por utilizar mão de obra infantil. Além de fazer a fiscalização, nós vamos verificar as instituições parceiras que compõem a rede de proteção. Não é só afastar a criança da situação de trabalho. São dados vários encaminhamentos para que seja resolvida a situação de vulnerabilidade na qual aquela criança, aquele adolescente estão inseridos.
Segundo Alberto de Souza, outra preocupação é com os adolescentes que já têm idade para trabalhar.
Hoje, mais da metade dos casos de trabalho infantil são concentrados na faixa entre 16 e 17 anos, o que é lamentável, porque a gente sabe que nessa idade o trabalho não é proibido. A grande questão é que esses adolescentes estão trabalhando sem carteira assinada, ou seja, sem a proteção trabalhista, a proteção laboral, que eles têm direito.
Continuar dialogando sobre medidas alternativas à proposta que quer reduzir a maioridade penal e que tramita na Câmara dos Deputados.
Essa é a disposição do governo federal, declarada mais uma vez hoje pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ao se reunir com o senador José Serra para tratar do assunto.
O ministro reafirmou que o governo é contra a proposta que está em discussão e defendeu uma alternativa para enfrentar a criminalidade praticada por menores de idade.
A solução é construirmos uma alternativa que possa ampliar o período de privação de liberdade de jovens que praticam delitos graves. Isso pode ser feito sem a mudança da Constituição, sem polêmica jurídica, com mais eficácia. E é por isso que nós defendemos essa tese. Vamos seguir pela alteração da lei. E é nessa perspectiva que o governo quer somar seus esforços, justamente para uma construção de uma boa alternativa para a questão que está sendo discutida.
Bem-vindo à Central 158 do Ministério do Trabalho e Emprego. Para informações sobre seguro-desemprego, digite 1.
Com uma simples ligação telefônica, os brasileiros podem tirar dúvidas sobre seguro-desemprego, abono salarial, carteira de trabalho e outros benefícios do trabalhador.
É o Alô Trabalho, uma central de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, criada há pouco mais de um mês e que já recebeu mais de 50 mil ligações.
A Central Alô Trabalho oferece informações sobre seguro-desemprego, abono salarial, leis trabalhistas e carteira de trabalho. E caso não encontre a informação desejada nas opções oferecidas, o trabalhador pode falar diretamente com um atendente. Desde a implantação do serviço em 30 de abril, já foram registradas cerca de 51 mil chamadas de todo o país. A previsão é que dentro de poucos meses, o serviço atenda 26 mil ligações por dia. O ouvidor-geral do Ministério do Trabalho e Emprego, Edson Luiz Gonçalves, explica quais são as vantagens do novo serviço.
Primeiro é a ganha de tempo que o cidadão tem. Ele não precisa se deslocar. Segundo também é a questão financeira. Não precisa gastar com passagem de ônibus, ou, enfim, se, muitas vezes até de uma cidade para outra ter uma diária, né, para ter o seu atendimento, ele vai ter da sua casa... através de um simples telefonema no 158.
O contato com o Alô Trabalho pode ser feito de qualquer telefone fixo, pelo número 158, e a ligação é gratuita. O trabalhador também pode usar o celular, mas nesse caso tem que pagar o custo da chamada. O atendimento gravado funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Reportagem Rafael Gasparotto.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil e Mercosul querem aumentar comércio com países da União Europeia, diz presidenta Dilma na Bélgica.
Modernizar e melhorar os serviços de rodovias, portos, aeroportos e ferrovias. Saiba como funciona o modelo de concessão anunciada pelo governo.
Escolas rurais têm até o dia 15 de junho para escolher os livros didáticos.
Terminam daqui a pouco as inscrições para o SISU, que oferece vagas em universidades públicas do país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza concurso público para cargos de auditor e técnico federal de controle externo. As inscrições estão abertas a partir da próxima segunda-feira, dia 15. As provas acontecem já em agosto. São oferecidas 42 vagas para o cargo de técnico federal de controle externo, nível médio. Para o cargo de auditor federal de controle externo, são oferecidas 66 vagas em duas orientações. Auditoria governamental e auditoria de tecnologia da informação. Para ser um auditor do TCU, é preciso ter nível superior em qualquer área de formação. Visite a página oficial do TCU no Facebook e acesse a íntegra dos editais www.facebook.com/TCUoficial.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.